Band Esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda à linha de passe, a tradicional edição de segunda-feira para falar das tradicionais lambanças da arbitragem no futebol brasileiro. Bastou uma rodada do campeonato e já temos diversas polêmicas. Problemas também com os gramados foram citados. Linha de passe hoje que ainda vai falar de Felipe Anderson, sim, o novo reforço do Palmeiras, hein? Dando chapéu na Juve. Tudo isso daqui a pouquinho com o Paulo Calçade, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner e com a sua participação, que é o mais importante de tudo. Daqui a pouquinho. Muito bem, o Linha de Passe está começando. Adoraria abrir o Linha de Passe para a gente falar de coisas envolvendo os jogos, necessariamente, né? O futebol apresentado pelas equipes, né? Para te variar um pouquinho o discurso do Campeonato Brasileiro, que o ano passado, e o ano retrasado, e no ano anterior, e alguns anos antes também, sempre pecou com relação à arbitragem, né? E não foi diferente. O cartão de visita está dado. Você que acompanhou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o cartão de visita está dado já em vários jogos, muita polêmica. E a gente vai discutir isso aqui no Linha de Passe de hoje. Claro que a gente vai falar também sobre a contratação do Palmeiras. Felipe Anderson é novo atleta do Verdão, hein? Já já a gente fala sobre isso. Diz aquela música maravilhosa, muito popular, Paulo Calçade, que pau que nasce torto nunca se endireita. Já ouviu, né? Aí eu te pergunto, se a primeira rodada do Campeonato Brasileiro começou assim, o que esperar do resto?
É uma tora, né? É um negócio gigante. Né? É um pauzinho, é um negócio
gigantesco.
Né? Infelizmente, esse é o futebol brasileiro. Boa noite. Cara, eu vou te dizer qual foi a minha sensação. Assim, foi de, sabe, chegar no final do domingo, assim, derrubado, triste, assim. Esperava por alguma coisa, um sinal de que tem alguém cuidando do negócio, um sinal de que tem alguém preocupado em melhorar. CBF foi rápida, maravilhosa em vender os naming rights do Brasileirão.
Foi.
70 milhões de reais em 2 anos e um ainda o
dinheiro
direito
não é
de...
problema, né, Calçado?
Então, mas para vender é uma velocidade, alegria, todo mundo se encontra os caras segurando a camisa, sorriso e tal, mas não tem condição de olhar um gramado. O gramado, a imagem, essa é uma imagem que envergonha o Brasil. É arbitragem, é gramado, é tudo, tudo é mal feito. Mas para vender os naming rights, isso foram rápidos. O Fábio Maceradian, no intervalo do jogo, está ao lado do gramado que... Né, o gramado...
Serra Dourada.
No Serra Dourada, o gramado... Explodiu o gramado. E aí ele começa a explodir.
Não, o gramado do Serra Dourada, não sei se vocês acompanhavam, é do meu tempo, deve ser o tempo de vocês, aqueles filmes de ninja, que o cara pegava lá, jogava o pozinho, puf, ele sumia. Dava a impressão que ia levantar areia ali e ia sumir alguém.
Mas que era o campo grande e o gramado alto.
É isso.
Falava o jogo lento.
Só areia. Era difícil jogar. E o Fábio chega e chama o jogador, ele está fazendo sinal para os jogadores, se mostrando o gramado, e falando assim, tipo, evita aqui, joga por cima. Eu falei, vamos botar um cone. Um cone, você põe em volta do negócio.
Para não atravessar ali.
Aí você termina o domingo falando assim, gramado, os caras não tiveram assim a capacidade de fazer uma vistoria. Arbitragem, eu já tinha recebido a notícia na sexta-feira, sim, a Renata Ruel me mandou, falou, olha, pelo que estão dizendo, vai ser uma tragédia.
Bingo.
Falei, não pode ser verdade, né? Foi pior do que uma tragédia. Então, cara, você termina o domingo falando assim, restam mais 37 rodadas. E vamos ter que suportar isso. Porque ninguém tá, não tem ninguém preocupado com o negócio.
É, não parece.
Aliás, o gramado, sim, o gramado, esse gramado que eles jogam, ninguém reclama. Sim, eventualmente. Quando era para reclamar do sintético, em janeiro, eles se reuniram, reclamaram do Botafogo, do Atlético Paranaense e do Palmeiras. Agora, esses estádios que têm grama natural e é um escândalo, ninguém fica indignado. Então, cara, é uma geração de cartolas que, não, a gente vai continuar igualzinho, no fundo do poço.
É. O Seneme, Jean, se manifestou, não tem mais o Seneme Show, né? Não rola mais,
que
não
pena.
Tem mais. Colocaram a ideia de lado, porque gerou muita polêmica.
Era um grande evento.
Pensaram uma coisa e o tiro saiu pela culatra e não querem mais fazer. Enfim, mas o Seneme se posicionou, disse que o único erro da rodada foi o lance do Piton. A bola na mão ali, o braço aberto e tal, etc. Aquele pênalti que seria para o Grêmio e não foi marcado. O que nos leva até aquela situação constrangedora que daqui a pouco a gente vai discutir, do árbitro indo lá no meio do campo explicando para todo mundo porque não deu pênalti. Você concorda com ele?
Então, William, sabe o que eu acho que é o grande problema da discussão sobre arbitragem no Brasil? É que ela é completamente contaminada por clubismo. Então, infelizmente, toda vez que a gente vai discutir um determinado lance, o dirigente clubista, o jogador clubista, evidentemente, o técnico clubista, o jornalista clubista, ele vai sempre ter um lado que provavelmente não seria o mesmo se o lance fosse contra ele ou a favor dele, quer dizer, se fosse o inverso. Então, eu acho que, assim, primeira coisa que a gente precisa para tentar melhorar a arbitragem no futebol brasileiro é parar de falar sob a luz de um lance determinado. Né? Se você pega um lance e aí vamos querer discutir se foi pênalti ou se não foi pênalti para o Flamengo. Sim. A gente pode discutir. A gente viu posições dos dois lados em relação ao pênalti do Flamengo. Eu acho que a gente viu posições dos dois lados. O problema é que a gente não define absolutamente nada antes do campeonato começar em relação a que tipo de arbitragem a gente quer no futebol brasileiro. Que tipo de arbitragem? E eu não vou defender a arbitragem, o tipo de arbitragem que eu gosto. Eu só quero que a gente defina que tipo de arbitragem a gente quer no futebol brasileiro. Porque, na verdade, o que acontece é que a falta completa de padrão, então, assim, um braço encostando no rosto de um jogador num lugar
no
é pênalti.
No lábio do Bruno Henrique.
No outro não é pênalti, aí a intensidade conta, na outra a intensidade não conta, num o VAR chama, no outro o VAR não chama. Então, assim, eu nem quero ficar entrando na questão de discutir um lance especificamente, mas a gente teve ontem, aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena, e no jogo do Flamengo, lances nos quais, aparentemente, o nível de intensidade não vale absolutamente nada para você definir uma decisão ou outra. Eu sabia que não ia melhorar
tá
nada.
Falando do lance do Fagner?
O do
Fagner é um dos piores.
Fagner e o do Atlético Goianiense, do pênalti.
Ainda que sejam lances completamente diferentes pela parte
Mas na intensidade que você está comparando é
isso. O que eu estou querendo dizer é isso. E a gente pode definir. Se a gente quiser aquela arbitragem tecnicista, assim, de cara... É o seguinte, a regra diz que bateu o cotovelo no coisa, é pênalti, é falta, expulsa, tudo bem, tá bom. Eu particularmente não gosto, mas tudo bem. Só vamos definir que é assim, desde o começo do campeonato, para todos os jogos, para todo mundo. Se a gente quer uma arbitragem do estilo da Premier League, em que a intensidade é levada em consideração muito mais do que qualquer outra coisa, e sei que tem um monte de gente contrária à arbitragem da Premier League...
Mas você tem que importar... Sabe por quê? Porque nós não temos índole de Premier League para aceitar esse tipo
Perfeito.
De arbitragem.
Que é um ponto.
Eu vejo o dirigente pedindo... Perfeito. Será que ele vai pedir para o treinador dele ficar quietinho ali na beira do gramado?
Perfeito.
O jogador dele não dar a voadora e peitar o árbitro? Então, assim, eles querem a arbitragem da Premier League com a índole do Brasileirão, dos jogadores, dos treinadores, de todo mundo.
Mas é a questão... O dirigente do Atlético, o Menin falou isso, sim, mas, é o padrão que ele quer. Mas ele pede, eu não sei se a gente consegue isso.
Também. Mas aí
seria lindo, mas dá?
Mas aí, esses lances de área, sim, não vai ter pênalti do jeito que tem. Quando for contra o Atlético, ele vai elogiar, falar, esse padrão Premier League é legal aí.
Porque a questão clubista que o Geraldo...
Mas o que eu estou falando é que, assim, se existisse... se existia alguma possibilidade das coisas melhorarem, é assim, uma comunicação massiva ter sido feita antes do início do campeonato, eu falo isso todos os anos, que é assim, você juntar todo mundo, você juntar os presidentes dos clubes, os técnicos dos clubes, jornalistas de todos os lugares para comunicar também essa questão e falar, gente, os capitães representando os jogadores e falar, gente, tá muito ruim. Está muito ruim por uma série de aspectos. Não apenas a deficiência técnica dos árbitros, que é indiscutível. Não apenas a falta de padronização de quando você usa ou não usa o VAR, como você usa ou não usa, que decisão você vai tomar de acordo com o lance. E, sobretudo, isso que o Calçade falou, que é muito importante, que é um aspecto cultural, mas é um aspecto cultural em que faz todo mundo olhar para a arbitragem como um trunfo, uma cartada que você vai usar num determinado momento. E aí você vai dizer, opa, tá vendo? Então ontem, o que, que já tinha de monte? É o complô a favor do Flamengo. Sim. Agora, eu te pergunto, se existisse um complô a favor do Flamengo, se existisse esse complô...
Não daria o pênalti para o Atlético Goianiense.
O pênalti para o Atlético Goianiense seria marcado?
Talvez não daria.
A expulsão do jogador do Atlético Goianiense não aconteceria ainda no primeiro
Sim.
tempo? Então, assim, essas teses textorianas, elas não se sustentam absolutamente em nenhum momento, cara. Elas não se sustentam porque os erros prejudicam muitas vezes os times supostamente beneficiados. Porque se fosse um complô, para o Flamengo, várias decisões do jogo de hoje, de ontem, não teriam sido tomadas.
Eu fui reproduzindo lá na redação, aquela entrada do Fagner.
Acertou o Birner.
E o joelho do Vitor Birner.
Está mancando o Birner.
Está mancando. Então, Birner, você vê? Mas também não levei cartão amarelo, não aconteceu nada.
É verdade. E a distância minha para o lance era a mesma do árbitro para o lance também. A mesma coisa.
Você viu direitinho.
Montou perfeitamente, eu olhei e falei, que isso, Calçade? Na hora, não foi?
Falou.
O árbitro não. O árbitro não falou, que isso, Fagner? Não parou o lance. Vitor, bem, tá inteiro aí, né? Tá dando para caminhar.
Tudo bem, tá tudo
que
bem.
Que bom, que bom. Tudo bem?
Boa noite ao senhor, ao Jean, ao professor Calçade, que me agrediu hoje nesse programa gratuitamente, aos fãs e às fãs do esporte. Nenhuma novidade em absolutamente nada. Por exemplo, o frenesi de cartões amarelos que a gente viu nessa rodada, ele vai acabar ao longo do campeonato.
Só o jogo do Corinthians Atlético foram 14 ou 15.
Não, alguns ridículos.
Já teve um vermelho.
Total mais de 80, né, Bino?
Alguns ridículos.
Foram mais de 80, acho que 83 cartões amarelos.
Porque é uma mania de se fazer justiça de um jeito impositivo, como se o futebol fosse isso no início. Aí a coisa vai andando, as pessoas veem que não dá para você apitar futebol mostrando cartão por qualquer coisa, né? Que o jogo não é isso. Isso não pertence à cultura do jogo em nenhum lugar do mundo. Nem na Premier League, nem na La Liga, nem na Argentina, em nenhum lugar. Só que em determinado momento do campeonato. Então isso vai acabar. Ou seja, a gente já teve uma rodada diferente do que a gente vai ter lá na frente. A décima primeira, a décima segunda rodadas vão ser de outro campeonato. Que obviamente também influencia no comportamento dos jogadores. Porque o jogador testa o juiz. Vou dar um exemplo de um jogador que eu adoro. E que faz isso como poucos. Fernandinho. Um dos jogadores preferidos de atividade no futebol brasileiro. E eu admiro isso. E vai testar o juiz. Então ele sabe quando ele pode fazer isso, não pode fazer aquilo, qual campeonato, ele vai no limite para entender. O jogador precisa saber o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer.
E na Premier League era outro jogador, não?
Outro jogador. Um jogador que entende o jogo. Um dos motivos que eu admiro tanto. Além da raça, profissionalismo, parte física, comprometimento, liderança, entendimento do jogo. O futebol é um jogo que você joga com a cabeça e pratica com o corpo. Sim. Esse é o jogador, é um exemplo disso. Então as coisas vão mudar aqui. E foi assim o ano passado também. Por isso que eu sei que elas vão mudar. Né? E aí o Jean vai lá e fala, ah, mas falta critério. Passou o ano inteiro falando disso. Por que a CBF não pega, no início do campeonato, pega os lances que servem como referência na preparação dos árbitros, faz, coloca no site, todos os negócios assim. Essa é a cartilha do Campeonato Brasileiro, anunciado.
Cara,
os vídeos do lance,
também,
sabe, com explicação,
sabe que
pra gente ter uma referência de proximidade. Eu sei.
Poderia fazer um de 10 minutos e passar para todos os clubes. Ah, exemplo. Mas aí fica uma prova na mão dos clubes.
É isso.
Aí os clubes vão falar assim...
Não só na nossa,
ó,
também.
Então, cê, mas... No teu vídeo...
Temos uma referência.
Tá isso aqui. Por que está diferente nesse jogo? Por que aqui é diferente? Por ali pensou de outro jeito.
Não, mas então, o Calçade...
É um abandono.
O que,
né?
O Senise fazia... O Senise, coitado. Desculpa, Senise.
Senise é bom.
O que o Senise fazia na temporada passada, em tese, não é ruim. Em tese não é ruim, porque de alguma maneira era isso. Era uma explicitação de quais são os critérios e por que aquilo está certo ou aquilo está errado. O problema é que a gente se chocava a cada rodada com as explicações dele.
Exato.
Que pareciam muito mais explicações institucionais, corporativas, no sentido de defender as decisões dos seus árbitros, do que exatamente no sentido de melhorar e dizer, cara... Pô, isso aqui foi um erro feio e a gente não pode mais cometer esse tipo de erro. Eu quero que fique muito claro que pênaltis marcados dessa maneira não vão mais acontecer. Então, assim, isso que o Calçade está falando, se vai dar muito trabalho, o Birner está falando, se vai dar muito trabalho você interromper as férias do pessoal ou contratar umas pessoas... Contratar Good Game, contratar umas pessoas para pegar esses lances e aí determinar, né? Vamos determinar... Esse lance aqui é o quê? Faz ali um conselho de notáveis, de repente até chamando jogadores e vamos definir. Isso aqui é pênalti? Não é? Por quê? Porque, na verdade, esses critérios mudam de liga para liga, sim, de país para país. A gente vê na Europa. Então, assim, se vai dar muito trabalho você gastar seus dias de férias ou da intertemporada para fazer isso, ok. Que se faça um banco de dados... a partir dos lances que vão surgindo no Campeonato Brasileiro de 2024. Que se pegue todos os lances, só no jogo do Flamengo ontem você teve uns 5, 6 lances, no jogo do Corinthians outros, no do Grêmio e do Vasco tem uns que não tem nem muito o que discutir.
Cara, tem um pênalti pro
Vasco, assim,
ali, claro.
Eu acho que assim...
Tem um problema.
Vai juntando. Tá bom, tivemos quantos lances polêmicos nessa primeira rodada? Uns 20? Talvez uns 20. Beleza, vamos discutir esses 20 lances e dizer ali no site, sem você, não precisa aparecer, não precisa ficar falando, não, só coloca ali em curtas linhas por que daquela decisão, se ela está certa ou está errada, e onde na regra se permite a interpretação que a CBF julga ser a melhor. Uhum. A partir daí a gente tem o tal banco de dados que o Birner falou.
Tem lances que realmente são lances interpretativos. O futebol tem isso. Então, o lance do pênalti do Bruno Henrique, isso dividiu.
Dividiu os comentaristas de arbitragem.
Dividiu. Então, se divide o especialista, então é um lance para a gente parar.
Mas só divide porque não tem critério no Brasil. Não,
é óbvio, porque
senão a gente não teria essa divisão
esse
toda.
Esse é outro ponto, que cada um está apontando para um lado e vai pensar diferente. Mas eu digo,
é um lance. É que uns olham pra, como eu falei, para a coisa técnica do que diz as palavras e tal, e acho que é uma ok, é uma opção.
Não, não é ok.
Não, tudo bem, não vou entrar nisso.
Eu entendo nisso, mas
porque
não é
okay. eu não quero entrar. E outros olham...
Bom, é isso.
E aí a gente vem gerar os jogadores, inclusive, né, como foi o Djalminha, falando, cara, isso aqui, se esse tipo de contato deixar de ser permitido no futebol, a gente vai marcar tudo o tempo todo e tal. Então, assim, eu não quero entrar no que é melhor, no que é pior. Mas como disse o Calçado, se você tem o critério... Porque esse lance, se é na Premier League, você nem começa a discussão.
Não existe. Sabe o que eu fico especulando?
Inclusive do jogador, porque é o seguinte...
Nem o jogador reclama.
Quando se fala em Premier League, fiz Manchester City e Luton Town. Um luta para não cair, o outro está lutando pelo título. Então é um jogo que tem alguma importância. Cara, apitou, levantou, seguiu o jogo. Porque você começa a olhar os lances que você aqui vê,
perfeito,
geram 3 minutos de paralisação, uma briga generalizada, com lances lá que são os mesmos que o sujeito levanta, segue o jogo. Uhum. Isso é o jogador de um lado, o jogador do outro, o árbitro, o banco. Então, para importar a arbitragem, nós temos que importar esse comportamento.
Perfeito.
Mas comportamento é mais difícil.
A gente está vendo a frase do Menin. A gente está vendo a frase do Menin.
Acho que
a frase do Menin, ela se baseia muito na percepção sobre erros. E não sobre erros ou
que
não
é o jogador
erros.
Que levanta e segue o jogo.
Porque é isso que o Calçade falou. Tem vários lances na Premier League que aqui... O clubismo faria com que a coisa ficasse completamente contaminada e você dizer, não, pênalti escandaloso, não pênalti escandaloso e tudo mais. A gente está vendo aí a frase do Menin a respeito da Premier League ser um exemplo a ser seguido. E eu concordo, mas concordo do ponto de vista do padrão, e este padrão precisa ser muito claro e explicitado. Sobretudo, o padrão que eu digo é o padrão de arbitragem, de quando é falta, de quando não é falta, de quando é pênalti, de quando não é pênalti, e o padrão de utilização e intervenção do VAR e da própria arbitragem. Porque a arbitragem brasileira, ela é superlativa. Ela sempre acha que um cartão vermelho é bom, um pênalti é bom. Ela gosta de marcar mais. Na Premier League se marca menos. Eu prefiro da Premier League, mas a gente pode
Premier League é futebol de verdade.
Mas a gente pode até preferir.
Cultura de futebol de verdade.
Podem até preferir.
Tem que aceitar isso, não adianta sim. O que ele diz ali...
Mas o que ele... Assim, só para encerrar, Calçade. Os árbitros da Premier League não são os melhores do mundo.
Não.
É isso que eu acho. A arbitragem italiana tem uma tradição... Maior. Muito maior. Quer dizer, os árbitros italianos, teoricamente... Eles são melhores do que os árbitros ingleses e basta você pegar escalas das grandes competições e tudo mais. Porém... Na Itália você tem essa percepção que não é tão absurda quanto o Brasil, mas é chato pra caramba também. Porque você tem essa discussão o tempo todo. Então, muito dos elogios que a gente faz à Premier League tem a ver com a postura
pelo ambiente,
geral.
Pelo ambiente. Exato. Mais do que pelas decisões, porque uma decisão é tomada e o jogo segue. Aqui toda decisão é contestada. Começa pelo arremesso lateral. Você tem arremesso lateral, não. Que o jogador xinga o árbitro, xinga o assistente.
Não, no arremesso lateral, você já tem o treinador reclamando também. Com o quarto árbitro, aí o outro já está batendo boca com ele, aí vai decidir o VAR, vem um bolinho, aí quando decide que desagrada um lado, o outro vem e faz bolinho, aí você tem a torcida, aí você tem o... Gente, é complexo, o padrão da Premier League é ótimo, mas é uma questão cultural, para quebrar isso é difícil.
Às vezes eu cogito, só cogito, não sei se é ou não é, que... Tudo isso é confortável de propósito. Porque o que é a discussão do futebol no Brasil? É um jogo tático? Quantas pessoas gostam de discutir tática? Técnica? Só o lance espetacular. Empenho? jogador andando em campo que tem torcedor que adora, né? É, se é isso que... Às vezes me pergunto se não é isso que os dirigentes...
Mas você acha que é maquiavélico? Aí não,
acho. Não, sim, acho que tá... Não, não foi criado assim. Isso não, foi criado pela cultura.
Não é um
mas
desejo.
Mas por que mudar?
Que seja assim.
Por que mudar? Porque dá audiência...
Não, eu acho até que, né, tem
funciona,
uma
questão... Funciona, dá discussão, dá papo... Por que mudar?
Acho que dá para resumir numa pergunta. A quem interessa o caos?
A quem interessa? Por que mudar? Às vezes eu me pergunto se existe
ele realmente... Ele cumpre uma função. O caos, o caos beneficia alguém.
Claro. Sempre alguém se beneficia com o caos.
Mas eu não vejo como uma, algo...
É o caos, hein? Não é o Klaus, tá?
Algo planejado, estruturado, como uma coisa maquiavélica de vamos fazer arbitragem ser protagonista, porque isso é bom.
Vou dar um exemplo.
Eu vejo como algo assim.
Talvez um vamos deixar como tá.
Vamos deixar como tá, porque é o seguinte, olha, na hora que eu tiver que intervir, eu vou soltar nota de repúdio, eu vou berrar e soltar perdigotos na entrevista coletiva.
Que interessante pra esse pessoal usar de muleta.
Eu acho que assim, é a muleta, mas é também o protagonismo, de alguma maneira, é o saber que você, em algum momento, isso faz parte da nossa rotina, entendeu? Então, todo dirigente sabe que alguma hora ele vai sair vociferando e dizendo que o time dele é roubado e que tem complô para X, complô para Y.
Só pra ontem concluir. Mesmo, acho que foi o presidente do Grêmio, se eu não me engano.
Vice.
Foi o vice? Acho que foi o vice. Foi o Brum. Ele falou o seguinte, ele falou, isso não pode mais acontecer, porque o ano passado nós perdemos o campeonato por causa do pênalti lá do Yuri Alberto. Foi na mão do Yuri Alberto, o jogo contra o Corinthians. Mão do Yuri Alberto e tal, nós perdemos o campeonato por causa disso. Quer dizer, é claro que aquele lance foi terrível, é claro que aquele lance foi bizarro.
Ele é muito pênalti.
Muito! É muito
pênalti. E o VAR não chamou.
O Grêmio foi prejudicado ali naquele jogo.
Claro, mas esse você discurso percebe de que você perdeu o campeonato.
É isso que eu quero chegar, é isso que eu quero chegar. Mas você joga toda a responsabilidade de uma perda de campeonato. Pô, o Grêmio fez jogos ruins, o Grêmio deixou de ganhar jogos importantes.
Acho que na rodada seguinte, logo depois, teve um jogo que teve um pênalti pro Grêmio que não foi também.
Vamos só lembrar.
Sim, logo depois, sim, exatamente.
A pressão disso daí.
Exatamente.
O Grêmio, vice-campeão brasileiro, teve a quarta pior defesa do campeonato brasileiro. Será que ele perdeu por causa do lance
mas
do
Yuri Alberto? Mas aí que entra na questão da muleta.
Teve a quarta pior defesa.
Aqui, não, mas se esse lance fosse um lance que prejudicou o Grêmio, e o Grêmio em nenhum outro momento tivesse um lance que ajudasse, perfeito. Mesmo com a quarta pior defesa, ele pode ser campeão.
Falando. Não, é claro que existem lances que eventualmente decidem um jogo, eventualmente decidem um campeonato até, se numa Copa do Mundo você tem um pênalti mal marcado aos 47 do segundo tempo e esse pênalti entra...
Ah, na última a gente tem vários
pênaltis. Você decidiu a Copa do Mundo. Você decidiu a Copa do Mundo.
Teve,
o próprio jogo do Flamengo, para quem acha que não foi pênalti, acabou sendo decidido por um lance de arbitragem. Agora, daí erro... dizer que... Porque senão todo mundo perde o campeonato só por causa da arbitragem.
Tem, exatamente.
A gente teria 20
anos. Erro, só para voltar nesse jogo, o lance do Bruno Henrique divide... Então, assim, eu não posso impor a minha opinião, porque divide. Você pensa diferente, outro pensa. Então, não é um lance claríssimo. O lance da falta que originou o gol, que vem com a expulsão, aquele é um lance claro, de não expulsão. Não é uma oportunidade clara. Você tem um zagueiro na cobertura ao lado. Então, ali é um lance que, se o jogo não te mostra o VAR, está lá para justamente falar, olha, você não tinha as condições, as premissas para cartão vermelho. E aí vem um cartão vermelho. Aí é o erro.
É o lance.
Esse lance. Então,
mas você vê
olha lá, o calçadinho. Aqui, ó. Não é. Ele está saindo um pouco e tem a marcação chegando. Então, isso não é um lance.
É o frenesi dos cartões.
Outro lance que é um lance claríssimo, que não cabe argumento, é o lance do Fagner. Não cabe. Ele é frontal, é um pé alto, o pé chuta a bola e fica para acertar o adversário.
Na frente do árbitro,
com o árbitro, com o VAR. Quer dizer, também esse tipo de erro não pode acontecer. Um de interpretação, você acha que é uma coisa ou outra, mas esses não tem o que achar. É o fato ali, muito claro. Então, a gente tem dois tipos de situação. Aquela que vai continuar existindo no futebol, seja aqui no Brasil ou na Inglaterra, qualquer lugar, e aqueles lances da ruindade mesmo, que é o VAR que...
Eu vou trazer um lance aqui, porque a gente não está indo lance, mas a gente tá, né, na conversa não, a gente vai citando alguns.
Vai aparecer.
Mas tem um áudio do VAR, que é justamente do lance no jogo do Vasco e Grêmio, a bola na mão, né? A mão na bola do Piton. E aí tem a conversa do árbitro, o Flávio, com... É a Daiane, né? É a Daiane que está no VAR. Olha só a conversa para a gente falar um pouquinho dessa questão do que é interpretação, né? E até como ele se dirige a Daiane. Vamos ver.
Joga! Pode jogar.
Intervalo, não tem como subir.
Nada, a mão tá junto ao corpo. Quando bate, ele tenta recolher.
Recolhendo.
Ô, Dai, quando pega na mão dele, ele recolhe, tá?
Tem uma diferente, tá, Dai?
Bateu. É junto ao corpo essa mão. Bateu de novo.
Tá bom, eu estou avaliando, tá? Estou avaliando.
Fala, Dai.
Flávio, eu te recomendo uma revisão para possível penal, porque o braço dele não está em posição natural. O braço dele está aberto no momento do contato e ele tenta recolher, mas não há tempo hábil, ok?
Tá bom. Ô, Daiane, olha só. Pra mim, ele tá numa ação de disputa, tá? E ele, pra mim, tá numa ação natural de disputa. Não há uma ação de bloqueio. Apesar de pegar, ele tá num movimento natural e é um movimento também repentino também. Ele não tem ação de recolher o braço, tá? Ele tá recolhendo o braço. Eu vou manter minha decisão sem tiro penal. Após revisão, foi identificado que a bola bate acidentalmente no braço do jogador. Portanto, a decisão final é não penal.
Bom, William, então, eu quero dizer que já teve penal para vários lances acima no passado, por exemplo.
Vou dizer, o árbitro teve uma interpretação do futebol real, do futebol secular. Mas o futebol morreu. Isso é um pênalti escandaloso no futebol televisivo. Porque o futebol era um esporte que os jogadores jogavam, a gente admirava, que tinha suas coisas ali, suas peculiaridades, algumas acho que nem podem mais existir, ainda bem, né? E hoje ele virou um espetáculo, principalmente aqui, televisivo, né? O que que é? Tudo é pênalti, tudo é cartão, tudo é...
De acordo com as novas regras, já tem algum tempo, isso aí é pênalti.
Não, tudo bem.
Ok? Eu tô entendendo o que você tá falando,
movimento,
mas hoje, pelas regras,
que a Daiane fala que é um movimento antinatural, é ultranatural, porque ninguém corre com o braço para trás.
O atacante não corre.
O atacante não é obrigado a correr com o braço para trás.
Ele abre numa distância grande, quando ele recolhe, ele abraça a bola.
Ele tá fazendo assim, a posição de equilíbrio natural. É natural. O cara que vai fazer o cruzamento. Tem 500 lances como isso. O cara vai fazer o cruzamento. Ele cruza com o braço para trás? Ele dribla com o braço para trás?
Mas o pessoal que chega para marcar o cruzamento já vem com o braço para trás.
Então, esse é o futebol ultra televisivo. Aqui no Brasil, isso é potencializado vezes um quinquilhão.
Mas hoje isso não é pênalti?
É escandaloso.
É muito pênalti.
Escandaloso.
Então, mas eu acho
o discurso do árbitro é realista. Só que não serve pro futebol de hoje. É do futebol de outro tempo. Ele esqueceu em que época ele tá.
Não, é que assim, eu entendo o que o Birner está falando, só que assim, eu também acho que a gente tem que parar de discutir o futebol como se a gente estivesse falando de 40 anos atrás. Porque eu entendo exatamente
o que você está dizendo. Mas o bom que a gente sempre lembre,
Jean. Não, mas é que assim, cara...
Falando, é pênalti escandaloso,
senão,
tá?
Senão a gente mesmo cria essa possibilidade de dúvida e tal. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, porque não é que o braço estava sendo aberto, o braço ele estava sendo fechado. Só que na hora que ele está sendo fechado, ele leva a bola para si, para frente e tira a bola do
ele
jogador
faz um
do
gancho,
Grêmio.
Né?
Ele faz um gancho. Então ali, eu acho que hoje a gente não pode gerar essa dúvida, minha opinião, entendeu?
Então...
Hoje você tem que... Isso aí é pênalti. E
sim,
aí, me parece que o árbitro se incomodou demais.
Ele
se incomodou. Do VAR. Ele vai irritado.
Exatamente.
Ele vai irritado.
Quando ele solta aquele, tá bom.
Por isso que eu disse, a forma como ele
tá
se dirige a Daiane, exatamente.
Quando ele emenda os tabons ali, você já percebe que assim, a chance dele dar o pênalti é nula, entendeu? Ele tá irritado.
Foi com o Piton, aquele lance Corinthians e América, Copa do Brasil, que dão um pênalti, que ele está de costas.
Exatamente.
Ele está de costas, Piton, e a bola bate, verdade. Ele de costas, Piton, a bola bate na mão dele.
Foi o Piton.
Então você vê que ele é um protagonista de lances assim esquisitos, né? Aquele lance foi pênalti, ele nem viu, porque ele está de costas. Não é que ele está de costas assim, com o braço aberto, sim. Imaginando interceptar alguma coisa. E foi um negócio acidental. Agora, aqui eu vejo... Assim, até esse aqui pode entrar nesse lance de interpretação. Embora, para mim, está mais claro que tem um gancho ali.
Não seria um problema isso que o Birner falou, se você tivesse... Antes do campeonato, como eu falei, uma orientação muito clara é o seguinte: a gente só vai marcar pênalti de toque de mão quando não houver a menor dúvida sobre a intenção, sobre o fato do braço ter sido aberto para interceptar uma bola, para levar e tudo.
O problema é que o adversário nunca tem dúvidas em relação a isso.
Exatamente.
Né? O adversário não tem dúvida, sempre foi pênalti.
É verdade.
Mas, cara, assim, tem vários lances que são de interpretação e a gente precisa...
Concordo.
Assumir que esse futebol, assim, o futebol ainda é, dentro de campo, é feito dessa maneira.
Sim.
E que mesmo com imagens...
Será sempre assim.
Mesmo com imagens, cabe interpretação. E lances que são lances claríssimos de erros e de má formação da arbitragem. Eles não são bem formados.
Ah, né? Questão eles de são... má formação da arbitragem.
E não são bem informados também.
A gente, todo ano, a gente fica falando, pô, mas são sempre os mesmos árbitros, não tem renovação do quadro, precisa renovar, precisa ter mais, que são sempre os mesmos e tal. Pá, pá, pá. Bom, vamos colocar uma tela aí, Dimas, por favor, das escalações dessa rodada. E os caras, os bambambãs que ficaram fora, né? Então vamos lá, Criciúma e Juventude, Bruno Pereira Vasconcelos, Inter e Bahia, Rodrigo José Pereira de Lima, árbitro FIFA, São Paulo e Fortaleza, Alex Gomes e Stefano, Fluminense e Bragantino, Maguielson e Barbosa, aí mais um árbitro FIFA em Vasco e Grêmio, Flávio, esse que a gente viu aí agora, o Flávio Rodrigues de Souza, Corinthians e Galo, Yuri Elino Ferreira da Cruz, Jonathan Benkenstein Pinheiro, o árbitro de Atlético Paranaense e Cuiabá, Flamengo e Atlético Goianiense, o André Luiz Schettino, Policarpo Bento, mineiro, esse que deu essa polêmica toda também. Cruzeiro e Botafogo, Matheus Delgado, Candansan, esse que já foi alvo de polêmica em campeonato estadual, é paulista, foi jogo do São Paulo, inclusive, né? E o Vitória contra o Palmeiras, o Braulio da Silva Machado, árbitro FIFA. Temos três árbitros FIFA aí, tá? Quais ficaram fora da escala? O Rafael Claus, o Wilton Pereira Sampaio, Anderson Daronco e o Ramon Abate Abel. São árbitros tradicionalíssimos, né? Toda rodada eles estão. Nessa eles estão fora. Aí a gente fala assim, ah, precisa renovar. Aí você coloca outros árbitros na escala, aí você deixa esses fora. Acontece o que aconteceu, né? Então aí é uma questão de que talvez os árbitros ainda não estejam preparados, não houve uma preparação adequada, não estão preparados ainda, a gente precisa colocar esses caras que ficaram fora também na conta aí, eles precisam continuar apitando e a renovação ela vai ser lenta mesmo. Foi errado o que a CBF fez nessa primeira rodada?
Mas renovação sem critério?
Então,
vou pegar o lance do Flamengo.
Esse é o ponto, se não estão preparados para tal.
O lance do Flamengo, na minha maneira de ver, não é pênalti. É. Já falou, na Premier League nem olha o lance. Passa, ninguém olha. No Brasil, você pode marcar qualquer coisa. A partir do momento que você pode marcar qualquer coisa, como você explica para o árbitro que está começando qual é a referência para ele tomar decisões? Não existe. O que vai acontecer com ele? Ele vai afundar. Porque tudo pode.
E porque qualquer decisão...
Você pode marcar o pênalti do Flamengo aqui, pode ser pênalti, sem nenhum problema.
E porque qualquer decisão será condenada. Na verdade,
ele afunda.
Um jogo com vários lances difíceis é um jogo de condenação do árbitro.
É
independentemente de quais sejam as decisões que ele tomou. Se houver vários lances difíceis, vai ter uma grita para um lado ou para o outro, de acordo com a decisão que ele tomou, e a discussão vai ser sempre de que o árbitro errou, de que foi uma arbitragem confusa, e a gente cai muito nessa, eu acho. Nós, comentaristas, jornalistas... Não, veja que arbitragem confusa... Cara, arbitragem confusa. A partir do momento que você tem um lance duvidoso e interpretativo, metade vai ficar berrando de um lado, a outra metade vai ficar berrando do outro. Qualquer decisão que você tome... tornará aquela decisão uma decisão controversa, uma decisão confusa, uma decisão contestável, e é assim que a banda toca. Agora, só em relação ao que você citou, para mim é uma insanidade você tirar os árbitros que a gente viu ali. Não tô,
menor lógica.
Não tô dizendo que eles são maravilhosos e tudo mais, mas assim, o Klaus, por exemplo, assim, cara, porque assim, se a gente começar a se basear em rede social...
Nossa Senhora!
Nós estamos... Né?
Estamos. Inclusive nós aqui.
Não, porque assim, rede social, os caras vão chorar sempre, vão gritar sempre. Então você tirar os árbitros mais experientes num ambiente como esse do futebol brasileiro, em que qualquer coisa o jogador cresce para cima do árbitro, ele vai crescer mais em cima do árbitro inexperiente. Então assim, você tirar esses caras, eu acho que não faz sentido nenhum. A não ser que você dissesse, cara... formamos uma geração de árbitros...
Impecável.
Que vocês vão ver. Esses caras estão chegando... Eles passaram ali 6 meses na Premier League, fazendo o curso dos caras, acompanhando os árbitros deles, fizeram estágio com os árbitros italianos, voltaram com coisa, fizeram um processo de profissionalização. Beleza, vamos lá. Vamos zerar tudo e começar do zero. Mas tirar os caras mais experientes, que de alguma maneira têm mais respeito em relação aos jogadores, para colocar um monte de árbitro que também não está preparado, não vejo nenhuma lógica nisso.
Mas não é assim que faz a renovação.
Exato. Né? Troca aí
a força. Né?
Bota os veteranos ali. Tira todo mundo. Mas não é assim. A renovação ela é feita todos os dias, em todos os campeonatos. Você vai lançando o árbitro, vai vendo aquele que tem realmente condição de suportar essa loucura, que é uma loucura, tá? Tem isso também. Ninguém colabora. Eu,
Quantos, é muito difícil apitar.
Em quantos vestiários você acha que se conversou, teve a seguinte conversa no vestiário? Meu, cara novo, vamos pressionar. Né? Os caras olham para o perfil. Então, os caras já vão para campo para destruir a vida dele. Só que ele pode destruir...
Não, vão para ganhar o jogo.
Ah, não vão para destruir a vida dele?
Não, vão para ganhar o jogo a qualquer custo.
Não, mas é um artifício para ganhar o jogo.
É engolir o sujeito.
O que pertence à cultura do futebol brasileiro, que é o que você fala sobre o comportamento, Premier League e tal.
É mais uma prova de que na arbitragem também... A arbitragem acompanha o padrão de organização do Brasileirão e das coisas que a gente está vendo no futebol hoje. Então, ela é uma bagunça, é mal feito. O cinema não vai falar mais esse ano porque era divertido. Ele defender o indefensável. Você imagina ele amanhã pegando esses lances e justificando todos eles. Que o lance do Pedro era para expulsar, que o lance do Fagner não era para fazer nada. Como é que... O cara é melhor não falar nada. E aí ele vem e cria um mundo paralelo. Só teve um erro. Né? Então, quando ele disse que só teve um erro, ele está avalizando todas as outras decisões.
Então
não espere nada melhor na próxima rodada.
Se todo mundo quiser reproduzir a entrada do Fagner, fique à vontade. Recado está dado.
Tem que deixar passar.
Fique à vontade.
Por que vai expulsar? Fique à vontade. Não, por que falar, professor, por que eu?
Fique à vontade.
Se naquele jogo
o próprio Fagner
lá,
pode repetir isso 10 vezes por jogo. Fique à vontade. Claro. Vai tomar um amarelinho depois da terceira quarta pelo excesso de falta.
O Ceneme disse que não houve erro ali. Né? Porque se ele não listou o lance... O lance passou como normal.
Passou, Matheus.
Então, assim, o Fagner tem agora a licença para entrar desse jeito e falar pro cara, ó, seu chefe...
Licença para...
Seu chefe falou que tá normal. Você vai se dar mal com ele. Seu jogador falou isso.
Imagina isso no campo.
Falei, claro.
É que aí... Aí, certamente, o Ceneme vai dizer, se ele for expulso, vai dizer que tá certo também. Não tem a menor dúvida.
Porque ele falou.
Não, tá certo. Foi
agora, tem uma coisa que é
assim. O objetivo é sempre dizer que o número de erros foi o menor possível.
Tem uma coisa que é essência disso tudo, e eu não vou nem perguntar para vocês, é para quem está vendo a gente. Me fale uma atividade, qualquer outra atividade, no país, que envolve tanto dinheiro, tanta gente trabalhando e interessada, que é administrada por pessoas sem a formação de administração, muitas vezes, não todas, mas boa parte delas, carreiristas políticos...
Amadores.
E amadores. Mas me fale uma outra atividade qualquer no país que tem isso. Agora, as pessoas não querem SAF, muitas reclamam, falam que os clubes vão ser vendidos e tal. Seguimos assim.
Repete só os critérios aqui rapidinho. Como é que é?
Amadores. Pessoas que gerenciam coisas para as quais não foram preparadas, estou falando de centenas de milhões de reais, bilhão... Não são falando todas, algumas delas, né? Carreiristas políticos que usam isso por autopromoção ou porque tem ego, porque essa história de que ama o clube tem.
Sim.
Um ou outro. Tá. Não são todos. Mas então você me diga qual outra atividade no país tem tanta gente assim. Isso explica o que é o futebol.
A própria política que está totalmente conectada com o futebol.
E só para dar um...
Remata aí, só para mostrar uma coisa aqui.
E isso sim, pelo menos isso comprova a minha tese de que o Campeonato Brasileiro ele é um estorvo. É um estorvo. Porque primeiro vem dos estaduais, aí de repente começa o Brasileirão.
Essa é uma coisa que eu discordo do senhor.
Ele é um estorvo. Não, mas dentro de campo...
Você está reclamando?
Dentro de campo...
Eu estou feliz.
Não, você está feliz.
Estou feliz porque agora o futebol começou de verdade, acabaram os estaduais.
Mas foi isso?
Você esqueceu que eu estava
dizendo. Esse é o futebol de verdade?
É isso.
A primeira rodada
é isso,
é o futebol de verdade?
Vai melhorar. Não vai ficar bom, mas vai melhorar.
Nossa, vai melhorar.
Não vai ficar bom, mas vai melhorar.
Vou deixar ele refletir.
Não vai chegar no que pode, mas vai melhorar.
Vou deixar ele refletir para ver se quarta-feira ele muda de ideia.
Quarta-feira é muito pouco tempo.
O Campeonato Brasileiro, ele é um problema, ele é um estorvo. Primeiro que não é aquilo... CBF, ela está aí para fazer os estaduais funcionarem. Que as federações é que movem a estrutura do poder e isso interessa as federações, interessa a CBF. Então, o Brasileirão, ele é um problema na vida deles. E de todos. É um problema na vida deles, o Campeonato Brasileiro. E, inclusive, dos clubes. Que os clubes estão focados nos estaduais... Tanto que muitos pouparam da Libertadores para jogar o estadual.
Aliás, só lembrando, a gente vai manter isso, prometemos vamos manter isso o ano inteiro. Se em algum momento o Grêmio estiver disputando vaga na Libertadores e não título...
E falar que não, porque eu vi Libertadores, falei assim, poupou na Libertadores para jogar a final
prioridade.
Estadual.
Prioridade estadual.
Não é prioridade. Não vem o Grêmio dizer que a prioridade é Libertadores.
Não vou acreditar.
É só ganhar o título. O resto não é prioridade, porque
campeão estadual tá tudo
quando
bem,
deveria agir na Libertadores...
Não importa o que acontece na Libertadores.
Deveria agir na Libertadores. O Grêmio simplesmente abandonou a Libertadores para jogar o estadual.
Final contra o Juventude, então, não foi contra o Inter.
Está tudo bem, só que colocou em risco a classificação, que já está muito difícil. Sim. Então, cara, o Brasileirão...
Da Libertadores,
o Brasileirão é um estorvo, porque ele atrapalha os estaduais, porque os clubes acham ele muito longo para disputar. Uhum. Nós estamos enfiados numa cultura de torneios curtos e mata-mata, ela é real na cabeça dos clubes e dos torcedores também.
Você lembra a resistência?
O Brasileirão do ano passado, o único que levou a sério, perdeu o campeonato de uma forma assim, acachapante, que foi o Botafogo.
Histórica.
Levou a sério, se ferrou. Foi. Os outros que não estavam nem aí, de repente caiu o Palmeiras, falou, vou pegar esse negócio.
E todos que não estavam nem aí passaram o Botafogo.
Exatamente. Então, cara, pô, são 37 rodadas que restam dentro desse sistema aí.
Só quero falar mais duas coisinhas de arbitragem aqui. Primeiro, mostrar, porque o mesmo árbitro que ontem não marcou o pênalti, teve aquela interpretação, o Flávio de Souza, que teve essa interpretação de que isso não é pênalti, tá? Este mesmo árbitro, passou por uma situação similar num jogo recentemente envolvendo o Cruzeiro. Então aí o lance a gente está mostrando de novo, ok, o VAR, ele lá no centro do gramado, falando para todo mundo por que não foi pênalti. Aí olha só, Atlético Mineiro e Cruzeiro, final do Campeonato Mineiro.
Uhum.
Vai olhar. Jogo.
Flávio Rodrigues de Souza, vamos ao VAR com ele. Aí ó, pá. Olha lá, ele volta. E esse lance aí para ele. Foi pênalti.
Convicto.
Ele com o Zarate, convicto. Me parece que pedindo os dois lado a lado ali como volante.
Foi? Mas não está recolhendo o braço também?
Eu acho que esse é mais pênalti do que o outro.
Ah, mas está recolhendo o braço também. Mas também está recolhendo o braço. O movimento de recolher também. Aquele também está recolhendo.
Sem a pretensão de ser matematicamente preciso. 90, 95% dos pênaltis marcados de mão na bola, não houve intenção de quem colocou a mão na bola. Mas para mais, eu acho. Para mais. E não houve nem tirar o proveito, deixar o braço aberto para eventualmente pegar, para ampliar espaço. Nem isso houve. Claro, isso é uma loucura do futebol.
A intenção da mão na bola, ela é mais quando você a utiliza para impedir a passagem da bola em direção ao gol.
Que quase nunca acontece.
Que quase não acontece. Eu entendo o que você está falando. Mas também eu acho que assim, a comparação de lances é aquilo. Não existe padrão nenhum, nem mesmo com os mesmos árbitros.
Ele está recolhendo o braço, o braço vem para o peito.
É, claro.
Eu daria.
Sim, mas as coisas...
Hoje em dia eu daria, mas assim, ele tá recolhendo também, você vê. Então, recolhe, o outro não é recolhe. Eu queria ter ouvido esse áudio também.
O pênalti estava analisado. O pênalti era um momento que antigamente no futebol era uma coisa sagrada. Hoje tem tanto pênalti que você vê.
Só para não deixar passar, o Antônio Oliveira no Corinthians vai deixar a Abel Ferreira.
Não, já tomou dois vermelhos, né?
E uma suspensão.
E uma suspensão.
São três jogos aí e com uma quantidade pequena. Então, o Corinthians conseguiu, pelo menos em alguma coisa... Sim. Chega perto do Palmeiras.
Conseguiu.
Que é no nível de expulsão do seu treinador.
Né? Agora,
até agora, a única...
O que vocês acharam, para finalizar o assunto arbitragem, o que vocês acharam dessa história do árbitro ir lá no centro? Só foi feito uma vez, foi justamente nesse jogo. Do árbitro chegar no centro lá e explicar para todo mundo, né? Como um mestre de cerimônias ali, explicar para todo mundo a decisão dele. Porque foi pênalti, porque não foi pênalti, porque expulsão, porque não expulsão. No caso, por que não foi pênalti? Minha opinião, ontem foi um lance favorável ao Vasco e ele estava em São Januário. E se fosse na Arena Grêmio? Vamos mostrar aí, vamos ver como é que foi.
Após a revisão, foi identificado que a bola bate acidentalmente no braço do jogador. Portanto, a decisão final é não penal.
Aí o povo vibrou, né?
Não, mas acho que até teve um lance inverso, William. Eu não me lembro agora qual, o cartão. É tanto lance
não,
de arbitragem.
É uma loucura.
Mas teve um lance inverso que a decisão foi contrária ao time da casa. A minha questão...
Acho que isso é uma exposição desnecessária, vai
então,
lá.
A minha questão é assim, porque teoricamente, qual que é a lógica disso? Você dizer, quanto mais transparência, melhor. Agora, essa transparência, ela não deixará de acontecer, já que pelo menos o áudio do VAR é divulgado.
Uhum.
Você saber o porquê o árbitro tomou aquela decisão, você vai saber. Não vai saber na hora do jogo, mas vai saber minutos depois do jogo encerrado. Então, eu não sei se é algo positivo no momento em que isso consome mais tempo do jogo de futebol. E o VAR no Brasil é intervencionista pra caramba. Ele adora aparecer. O cara que tá lá sentado no VAR, em geral, ele acha que não, pera lá, eu vim até aqui, tô recebendo meu cachê, eu vou trabalhar, sim senhor. E aí ele dá um jeito.
Para.
Ele dá um jeito.
Só uma coisa, professor.
Qual é a arbitragem que a gente sempre elogia? Aquela que não...
Não aparece.
Perfeito. Qual é a cultura do futebol brasileiro? Do jogo coletivo ou dos personagens?
Personagens.
Aparecendo, o talento resolve.
É isso,
né? Sempre precisa de uma personalidade específica. Tá? Não tem nada contra isso desde que o jogo seja coletivo. Essa situação, para mim, é ridícula. O árbitro pode comunicar, e eu gosto que comunique em campo. O fato dele ir para o meio do campo, fazer essa cena. Show. Só falta apagar a luz, colocar apagar tudo, colocar a luz em cima, dar uma pila. Cara, não é isso, futebol. Olha. Futebol é outra coisa, isso é uma loucura.
O VAR trouxe muito protagonismo.
É uma loucura, é decisão de burocrata,
também.
É muita loucura.
Acho que toda, assim, já é muito protagonismo.
É muita loucura.
E aqui,
Eu prefiro que a CBF contrate para o VAR os softwares de última geração.
Exato.
Ah, aí sim, hein?
Muito melhor.
Isso é, aliás, é bom dizer, Calçade.
De última geração.
É, assim.
Ele mais avançado no mundo, só gastar um dinheiro, 70 milhões com os name rights dos campeonatos, só do Brasileirão, dá para comprar.
Posso dar uma outra ideia? Contrata uma empresa que cuide dos gramados e... Claro. Desconta dos que tiverem ruins da cota dos clubes, da seleção.
Sim, mas eu te pergunto, será que houve uma revisão de todos os gramados? Porque se é o seguinte, ou ela não houve, não aconteceu, ou se aconteceu, foi fraudada.
TV que paga tem interesse nisso, né?
Então, sim, mas ali, sabe, essas coisas...
Só rapidinho, o Calçado tocou num ponto que eu acho que é importante, porque... No momento que a gente percebe que, do ponto de vista da evolução do quadro de arbitragem, né, da capacitação dos caras, isso, a nossa esperança é pequena. Se tem uma evolução rápida e garantida, é a evolução da contratação do melhor software, que é o software utilizado na última Copa do Mundo,
sim,
na Champions League, nas competições da UEFA, uhum, e, por enquanto, apenas no campeonato italiano. Porém, até a Premier League, que tinha suas ressalvas, que eu até compreendo pelo que é a natureza da utilização do VAR deles, porque aquele VAR milimétrico, a linha, embora você possa até engrossar a linha.
Sim.
Você pode engrossar a linha no semiautomático também. Então, não é um problema. A Premier League vai adotar também esse software a partir da próxima temporada. Então, a gente já vai ter a Inglaterra, vai ter a Itália, vai ter a UEFA... Cara, se tem um investimento que seria maravilhoso, não vai resolver a questão dos pênaltis, mas é o Brasil investir nisso.
E para ser justo, a rodada da Libertadores na semana passada, ela foi caótica.
Pela demora...
Nas revisões.
As revisões,
exatamente. Assim, lances em que você percebe...
Demorou assustadoramente.
Que o jogador está 3 metros à frente, você faz o seguinte...
E ali era o problema da linha.
Segue o jogo. Não, ele precisa traçar a linha onde a diferença é gigante.
Exato.
Ele pode depois vir com a imagem feita da linha, mas não precisa parar o jogo. E teve revisão de 8 minutos no jogo do Palmeiras.
Então, do Grêmio, teve uma revisão absurda.
No Palmeiras era o gol, Palmeiras toma o gol.
No São Paulo teve o André,
só fazer a ressalva que no Palmeiras, segundo o Rafael Veiga, eles foram comunicados que o VAR quebrou. Então, assim, não estava funcionando. E naquela hora que o árbitro chama os dois capitães, é por isso.
Porque nos outros jogos da semana, o nível de intervenção...
6 minutos no Palmeiras.
Também vários jogos pararam, ficaram parados... Esperando a linha.
Eu não tô nem falando que é boa.
A semana toda, terça, quarta e quinta.
Eu concordo contigo, mas eu não tô nem falando que é boa. Mas a arbitragem da Conmebol na Libertadores é tão superior à arbitragem brasileira que até os árbitros brasileiros são melhores apitando no torneio sul-americano do que são aqui dentro.
Então a gente tá voltando para a questão do comportamento do jogador.
Sim, ou da nossa cultura especificamente.
E dos treinadores.
Sim, é um absurdo. Não pode estar fora disso, mas você acabou de fazer uma referência.
A beira do gramado é um absurdo.
Você acabou de fazer uma referência aí ao Antônio Oliveira. Tem um trecho para não deixar passar, tem um trecho do Abel falando sobre o gramado lá no Barradão. Vamos ver.
É gramado duro, difícil, alto. Eu prefiro sintético, sinceramente. Eu não estou aqui a... É um gramado que nos vai deixar marcas para o próximo jogo. Digo já isto a quem me está a ouvir. Vocês viram a dificuldade que foi quem entrou, quem iniciou. Os jogadores chegaram ali ao vestiário, nem força tinham para tirar a roupa.
Acho que essa frase é forte. O gramado, né? E vai nos custar os próximos jogos. Né? E não é sintético o gramado,
William,
hein? Fala.
O Abel colocou duas hipóteses que, quando eu penso apenas em futebol, não em todo negócio, não deveria existir. Um gramado horroroso, e eu também não gosto, pelo que a gente fala com alguns jogadores, vocês sabem disso em particular.
Sim, pô.
O gramado sintético também não. O Palmeiras só tem um gramado sintético... Porque o estádio é um lugar de eventos.
E não é dele.
E se, hoje. E se o Palmeiras pudesse escolher e não houvesse shows ali, eu tenho certeza absoluta que o Palmeiras teria um gramado de grama de verdade.
Sim.
E teria um senhor gramado pelo jeito que a gestão do Palmeiras é. Certamente teria ou melhor, ou um dos melhores gramados do país seria tratado com extremo zelo, com extremo cuidado. O Abel não pode falar isso. O Abel não precisa falar que o Palmeiras precisa fazer shows, porque é seu acordo para ter o estádio e tudo mais. Então, ok, mas eu acho que nenhuma das hipóteses é a ideal. Só maneira de ver.
O campeonato nas 7 principais ligas europeias, o gramado sintético é proibido. A última foi a Holanda, e com o tempo para os clubes se adaptarem, porque já havia gramado sintético. Então, você não vai ver na Premier League, na primeira divisão de cada das maiores ligas, um jogo no sintético. Porém, entre...
Você também não vai ver gramado.
Ah, isso não vai mesmo.
Mas você também não vai ver grama em alguns gramados. Né? Gramado é um negócio que impõe grama. Não se pode suportar esse tipo de coisa assim. Você tinha que ter um campeonato organizado. Você tem... Isso acontece por aí no mundo. Você tem um padrão para o gramado. O gramado é desse tipo. Com esta altura,
é isso.
Rega-se antes, no intervalo, X tempo antes, durante o intervalo, em todos os...
Não padronizar o tamanho?
Em todos.
Padroniza a grama.
Você tem, então, padrão de tamanho, padrão de altura, porque você já até, em Barcelona e Real Madrid, já foi embate. O Mourinho, naquela época de Guardiola, deixava a grama crescer.
Claro.
E aí o Barcelona reclamava que não estava a 25 milímetros. Ele queria 22
e
o jogo estava a 25.
3 milímetros. Né? A treta assim, era por 3 milímetros.
Aí eu te pergunto, tem gramados aqui que tem quantos tipos de grama no mesmo gramado?
Nossa Senhora.
Né? Pintados, então, cara, seguinte, areia.
Isso é cuidar do Campeonato Brasileiro. A gente está no final do programa. O campeonato no mundo com o maior potencial de crescimento imediato...
É o brasileiro.
É o brasileiro.
Fácil.
Num volume de crescimento absurdo que nenhuma outra liga. Porque quem está no fundo do poço, quando organiza, sobe muito. Então, a gente tem aqui, teria a capacidade de ter um dos maiores campeonatos do planeta. Porque é o seguinte, olha os estádios. Esquece o gramado agora. Vamos para os estádios. Olha os estádios. Olha o estádio do Atlético. Olha onde joga o Cruzeiro. É o Maracanã, é o Morumbi, é a Neoquímica, é o Allianz, é a Liga Arena, é o Beira-Rio, é o Grêmio. Cara, cada estádio maravilhoso que nós temos, e a gente não consegue botar um gramado decente lá dentro.
Vamos fazer um intervalo? Você está falando do gramado? Os caras não conseguiram nem fazer a demarcação correta do gramado no Barradão, porque estava tudo... Você vê?
Outro lance de Vasco e Grêmio foi o pênalti marcado no Rossi, o Guilherme.
Isso.
Aqui, e depois desmarcado corretamente.
Corretamente, exatamente. Mas você olha o Barradão, você vê ali... A grande área, o meio campo, tudo apagadinho. Nem isso conseguiram fazer. Intervalo, a gente volta já. Band Esportes, desculpa, mas o assunto arbitragem tomou tanto tempo do programa, gramados, etc., que a gente nem falou do Felipe Anderson. Mas...
Bela contratação.
Excelente contratação do Palmeiras. Pessoal vem no resenha na sequência, com certeza vão falar. E depois tem Sport Center também para repercutir.
Coloquei uma longa análise também para o site da ESPN.
Ah, legal.
Tá no Instagram ali, enfim, falando um pouco do que tem
Você
sido...
Você acabou de cometer um equívoco.
O Felipe Anderson.
Não devia ter falado que era longa. Eu gosto desses
longos. Uma longa, não. É 1 minuto e 50 segundos.
Nossa,
é longo. Hoje em dia, 1 minuto e 50 segundos é longo.
É muito conteúdo, muito conteúdo.
Tá no Instagram, tá? Por favor.
Tentando ajudar.
Olhei de paz, tá aí, ó. Volta quarta-feira, 11h30 da noite. Manda saúde de paz aí.
Saúde a todos e a todas. Valeu.